A gente vai fazer uma reflexão sobre por que o Brasil não consegue produzir políticas públicas de qualidade. Nós estamos com um assunto muito atual, há vários exemplos. Nós vamos pegar este bem atual, que é a questão do tabelamento de preços, como no caso dos fretes, do desconto do diesel, não é? Mesmo depois de décadas de experiências não muito bem sucedidas. E em outros, infinitos outros casos de políticas que não trouxeram. Tem políticas públicas que dão resultados? Sim. Mas por que não? O Brasil acumula tantas experiências mal sucedidas, políticas públicas ruins que geram resultados inadequados? A gente vai conversar sobre esse assunto com Hamilton Coimbra Carvalho, que é doutorando em administração na FEA-USP, Faculdade de Economia e Administração, aqui da Universidade de São Paulo. Ele tem mestrado também aqui na universidade, associado à Behavioral Science and Policy Association. Hamilton, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia para os ouvintes também.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Eu li um artigo seu sobre este tema, justamente. Me chamou bastante a atenção, porque acho uma reflexão muito importante, especialmente quando a gente está no ano eleitoral, buscando ideias, boas ideias, planejamentos. Mas é sempre muito importante discutir a qualidade, a eficiência das políticas públicas no Brasil. E nós temos infinitos exemplos, é o que você discorre no seu texto, infinitos exemplos de políticas públicas que ou não se sustentam, né? Economicamente, como é o caso do problema a ser ainda resolvido, né? Por exemplo, a despesa previdenciária e muitos outros exemplos. Para você, o que, é que está no cerne, no principal, no centro desta questão de produção de boas políticas públicas?
Roxane, eu vejo da seguinte maneira, né? A gente tem na sociedade, a gente pode enxergá-la como um sistema. Então, é um sistema complexo, e ele é composto de diversos sistemas menores. Então, você tem o sistema de informação, por exemplo, onde está situada a mídia, né, os formadores de opinião, que é aquele sistema que leva a atenção das pessoas, os problemas e as oportunidades. Esse sistema de informação, ele se cruza com outros sistemas, o sistema de produção de conhecimento, que são as universidades, e o sistema político. O sistema político, em tese, ele existe para captar os problemas que estão no radar e oferecer soluções para ele. Então, nessa confluência desses três sistemas sociais, é que surge a oportunidade de enfrentar os problemas, preveni-los, né? Ou, o que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, oferecer soluções ruins. Nós temos no Brasil, de fato, como se fosse uma usina de políticas públicas ruins. A gente é muito reativo, a gente não previne os problemas que, inclusive, são muito concretos, muito previsíveis, como é o caso da reforma da Previdência, né? A gente está caminhando para um abismo e o sistema político não consegue dar resposta adequada. E, tipicamente, a gente cai nesse... Eu gosto de fazer muito uma analogia com, talvez, os ouvintes que têm um pouco mais de idade, como eu, e pegaram a fase pré-internet, né, antes de existir internet. Quando a gente precisava fazer um trabalho escolar, a gente ia frequentemente para bibliotecas públicas e procurava uma enciclopédia, e essa enciclopédia era ali que a gente baseava nosso trabalho, principalmente nos primeiros anos de escola. E é como se fosse, a analogia que eu faço é como se a sociedade consultasse essa enciclopédia, né, uma enciclopédia fictícia, para entender como é que ela resolve problemas. E quando ela vai consultar essa enciclopédia, ela encontra para os verbetes lá que ela pesquisa soluções ruins. É como se essa enciclopédia nunca fosse atualizada. Então, por exemplo, fazer tabelamento de preço hoje, né, depois daquela experiência tão negativa na década de 80, depois de experiências internacionais, inclusive de décadas anteriores. É uma coisa assim tão sem sentido que realmente chama atenção. Quer dizer, essa enciclopédia não está sendo atualizada. Os sistemas que produzem conhecimento e oferecem soluções não estão conseguindo fazer o seu papel. A sociedade deixa e é tão curiosa essa questão, por exemplo, do tabelamento, que ela, previsivelmente, ele cria novos problemas. Então, é previsível que vá criar outros problemas e você não enfrenta o problema para o qual essa suposta solução foi enfrentada, foi apresentada. É sintomático que mesmo o transporte de combustíveis, né, você cria uma política contraditória. Você tem o transporte de combustíveis, que deveria ter o desconto do diesel, mas esse transporte é tabelado e esse tabelamento, segundo as empresas do setor, aumenta o custo do transporte. Então, criou-se uma política absolutamente inviável, né? Isso vale para uma série de outras políticas, como eu mencionei no artigo, a questão da crise hídrica, do desabamento do prédio aqui de São Paulo, a questão da primeiríssima infância, que tem sido, as evidências científicas têm sido coletadas mostrando que a pobreza ela se replica nos primeiros anos de vida, e o Estado atua, onde menos o Estado atua, que tem uma série de uma porcentagem enorme de famílias de baixa renda que não tem acesso a creche, nem acesso a, muito menos creche de qualidade. Enfim, nós estamos numa encruzilhada, né, de desenvolvimento. O Brasil não consegue romper essa armadilha de renda média e está recorrendo a políticas cada vez piores, né? A gente realmente não consegue romper esse patamar.
Quer dizer, o que você está dizendo é que, além de não trazer novas propostas, novas ideias, acaba geralmente recorrendo a tal da... Eu achei interessante essa analogia, quer dizer, a uma enciclopédia já viciada, né? Então, justamente, porque sempre justamente. Se olha para trás, sempre se busca políticas que já ocorreram, e há vários exemplos disso, né? Quando se diz que se busca soluções do passado, né? Agora, como projetar isso? Quer dizer, como e quem, né, poderia, de que forma, então, quebrar esse círculo vicioso e dentro da própria sociedade, como você falou, de um lado, a produção de informação, análise, que é o papel das mídias, da imprensa, de outra, a formação do conhecimento, quer dizer, academias, universidades, os estudiosos, os pesquisadores. Como é que a gente rompe esse esquema vicioso? Como é que a gente faz, de alguma maneira, a produção do conhecimento, o estudo, né, refletir na política pública? A gente discute muito isso aqui, então eu estou voltando mais uma vez, recorrendo a esse tema. Como é que a gente faz para conseguir buscar, criar uma nova enciclopédia ou atualizar, como você disse, esse repertório, né? Como é que a gente rompe isso? Quer dizer, dá para pegar exemplos de fora para a nossa realidade? Isso em geral não dá certo? Tem que ser solução aqui, estudada e pesquisada aqui, sobre dados da nossa história política, econômica?
A solução não é simples, né? Porque, sim, como a gente pode imaginar. E é uma questão que, na verdade, esses tipos de desafios que a gente tem no mundo de hoje são desafios que desafiam todas as sociedades, né? Não é só a brasileira. Tipicamente, você precisa ter uma capacidade de reflexão, né? Que hoje é ausente. Eu acredito que muito da solução, quer dizer, não é uma coisa que é uma solução de longo prazo, envolve reforma política, né? Você tem que ter um sistema político capaz de produzir respostas rápidas e que seja capaz de ser avaliado em relação à sua eficácia, que é uma coisa que a gente tem muito pouco no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, o Senado criou uma instituição fiscal independente para avaliar as contas públicas. É um bom passo nesse sentido. Então você consegue ter essa reflexão, saber se o país está caminhando para o lado certo ou não. Mas isso ainda é uma iniciativa muito, muito pequena ainda, precisa de muito, muito mais nessa linha. E falta muito... Quer dizer, um país ele se desenvolve na medida que ele tem instituições melhores, né? Mas isso não é uma coisa que acontece espontaneamente, é uma coisa que tem que ser uma solução de vontade. E falta muito, o que eu percebo, é justamente essa visão sistêmica. É uma coisa que vem desde da escola, né, do sistema educacional, capaz de tem que ser uma coisa capaz de mostrar para as pessoas os efeitos de longo prazo, né? Eu tenho um outro artigo que eu escrevi também, e eu acho que vale a pena até citar, porque exemplifica bem isso, essa falta de visão sistêmica. Eu escrevi um artigo sobre o Rodoanel aqui em São Paulo. O Rodoanel é a típica política pública ruim. Por quê? Você tem um efeito de curto prazo bom, você tem a diminuição do trânsito, mas no longo prazo, e aí esse é o ponto essencial, quando você vai buscar evidência internacional do que já foi estudado sobre rodoanéis pelo mundo, você mostra que quanto mais estrada você constrói, mais veículo você atrai para as estradas. Então, no longo prazo, acaba sendo uma política que prejudica o sistema, ele atrai mais trânsito, atrai mais poluição. A evidência é muito clara nesse sentido. Mas é um efeito que aparece em décadas. Então você vai ter as pessoas que patrocinaram esse tipo de política, e é só um exemplo, porque tem muitas outras, elas não vão ser punidas eleitoralmente, pelo contrário, elas vão ser premiadas. E no longo prazo, a sociedade vai pagar os efeitos por isso. Então o que é isso? É a falta de visão sistêmica. A visão sistêmica mostra que é difícil para as pessoas, por exemplo, no dia a dia, entender esse tipo de efeito de longo prazo. Um outro exemplo é aquele exemplo, semana passada vocês entrevistaram o professor Marcos Fava Neves, lá da USP de Ribeirão, uhum. e ele mostrava uma outra visão sobre a questão da se as usinas podem vender etanol diretamente para os postos. São políticas que você não sabe o efeito de longo prazo, e você tem divergência entre especialistas, esse é outro tipo de política. Mas enfim, o meu ponto é preciso promover a visão sistêmica, né, o estudo desses efeitos sistêmicos nas escolas, no sistema político, né, no sistema de informação, para que isso seja mais incentivado e para que isso seja usado como base para avaliar as políticas públicas e também para prever os problemas. Né? A gente é muito reativo de uma forma geral no Brasil, no mundo também, mas ainda é uma coisa que ainda falta nesse repertório de modelos mentais de gestores, né? Como você interpretar, avaliar as políticas públicas.
Uhum, quer dizer, muito reativo, então quer resolver o problema naquele momento, daquela forma, e aliás, isso é um problema na medida em que você precisa ter políticas. Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente, quer dizer, essas políticas que independem ou deveriam independer dos partidos, daquele governo, daquela situação política. Você tem que ter planejamentos, talvez políticas de curto prazo para a solução de problemas mais imediatamente, mas você precisa ter também grandes planejamentos num prazo maior. Para que
exatamente. As políticas mais, provavelmente as mais importantes, são as menos politicamente vistosas, né? Saneamento básico, abastecimento de água. A própria questão do equilíbrio fiscal, né, que é uma coisa que não deveria ser partidarizada, uma coisa que deveria ser pactuada por todos os atores políticos, né? Mas falta isso, né? Falta assim, um compromisso mínimo em relação a políticas públicas que independem de partido, né? Que beneficiam toda a sociedade e que precisam ser levadas a cabo independentemente da agenda política do ator no poder. É claro que, então, quando você analisa isso de um ponto de vista sistêmico, você percebe que, para o sistema político, o que está em jogo é o capital eleitoral para a próxima eleição. Então, é um sistema que ele está programado para produzir políticas ruins, se não for feita nenhuma reforma nesse sistema. Porque é sempre visando o próximo horizonte eleitoral. E essas políticas, pelo contrário, né, que ninguém, eles gostam, os atores políticos gostam de investir em coisas que aparecem, mas saneamento básico não aparece. Investir na primeira e segunda infância vai ter efeito daqui a 20 anos. Equilíbrio fiscal é uma coisa que joga contra o interesse de quem quer gastar. Então, esse é o grande desafio que está posto, acho que, para o Brasil, né? Como ele precisa evoluir as suas instituições para incorporar esse pensamento sistêmico e para ter condições de avaliar a gente não sabe, né, o Estado brasileiro, de uma forma geral, a gente avalia muito mal o nosso progresso em relação ao bem-estar da população. Então, para que serve, para que existe o Estado? É para promover o bem-estar da população. O que é o bem-estar da população? Então, você tem desde você eliminar ou diminuir problemas como pobreza, corrupção, falta de água, falta de saneamento, mas isso é uma parte da equação, né? A outra parte é promover condições para desenvolver o capital humano do país, para ter desenvolvimento social, e a gente não tem, assim, como isso é um assunto complexo, é difícil para o cidadão comum avaliar o progresso do Estado. Então, eu dou mais um exemplo, né? Eu estou dando bastante exemplos. Estava vendo os dados outro dia de atropelamento na cidade de São Paulo. Atropelamento e mortes por atropelamento. Não precisa falar para o ouvinte que os números são absurdamente altos comparados com a referência internacional. Mas se você pega dados recentes, por exemplo, se você comparar o dado do ano passado com o ano de comparar com os anos anteriores, ele vem caindo. Mas se eu comparo com 2010, ele vem subindo. Então, é muito difícil para o cidadão comum, que tem limitação de tempo, de energia, de atenção, saber se o Estado está indo para o lado certo, está tendo progresso. Então, acaba sendo muito fácil para quem quer vender uma narrativa política, ele escolhe a faceta da realidade que mais convém e vende. Uhum. Então, esse é o grande desafio, né? O ser humano, o cidadão, não tem condições de realmente avaliar o progresso do Estado. Então, falta mesmo, provavelmente, um órgão, alguma coisa nessa linha, instituição, para poder realmente avaliar, independentemente de preferência política, né? Por isso que eu dou esse exemplo da instituição lá do fiscal do Senado, que é uma forma de você avaliar independentemente de preferência política. Uhum, porque você realmente consegue ver o progresso, né, das coisas.
É, porque aí o cidadão fica sem a capacidade também, porque se não compreende, não tem como pressionar. Ele sabe exatamente. Que não está bom, ele sabe que não está bom. Isso
sabe,
é,
não tá
a
bom.
Percepção é essa, mas ele não sabe exatamente onde está o problema. E quando alguém vem com, aponta uma solução desta forma, em uma determinada direção, você não sabe avaliar se isso vai ser bom ou ruim. Ou seja,
exatamente.
Aí é aquele círculo vicioso que você está dizendo, que se realimenta, né? E para a imprensa também, o papel e o desafio agora, no momento em que a imprensa tem sido muito questionada, e no meio de difusão de informações, em que ela hoje compete, briga para provar que a informação que ela está apresentando é verdadeira, nesse mundo de, né, de falsas notícias e de repercussões incorretas. Então, também esse lado da sociedade, que é a da imprensa, também está abalado e tem um desafio muito grande nessa parcela da sociedade, né, para informar, bem informar, produzir informação de qualidade, né? E que possa causar reflexão, é nesse sentido, né? Ou seja, um desafio ainda para o Brasil, né? Nós estamos longe de resolver isso, é isso.
É, eu acho que estamos longe, mas a gente tem que ser otimista, né? Torcer para que... E até tem um papel aí do sistema educacional, né? De formar as
Sem
pessoas
dúvida.
Melhor, de uma forma melhor, para conseguir interpretar esse mundo complexo, né? A gente, acho que os modelos mentais que a gente tem, que são, como é o exemplo do tabelamento esse do século passado, não servem mais para esse mundo. Esse mundo tem desafios cada vez mais novos. Essa própria greve dos caminhoneiros, né? Você pega uma situação, os políticos acostumados com negociação política, que é uma negociação estruturada, tendo que lidar com uma situação completamente não estruturada e não prevista, né?
Uhum.
Então, esse mundo tem desafios que a gente tem muita dificuldade de responder.
Eu conversei com Hamilton Coimbra Carvalho, que é doutorando em administração aqui pela FEA-USP, com mestrado também na universidade. Muito obrigada pela contribuição aqui sobre o tema para os ouvintes da Rádio USP. Obrigada, Milton.
Obrigado, Rosane, pela disposição.